Como é que é, maltinha? Tá tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. E finalmente, sozinho ou não? Já não era sem tempo. Porra, 2 semaninhas aí com convidados de peso. Pá, obrigado pelo vosso feedback destes episódios diferentes para celebrar semana 200. 200. Pá, 200 é bué, pá. 200 episódios, deve ser que é 100. Deve estar a falar de. Ora bem, se foram 200 episódios. Pá, também não interessa, não vou estar a fazer contas agora. São 10h30 de domingo. Belo dia. Pá, basicamente eu tive a semana toda fora, como tenho estado quase sempre. Escrita, depois gravação de conteúdo de Batáguas na quinta, espetáculo na sexta, espetáculo no sábado, longe, ou seja, de ficar em hotéis. E consegui vir de madrugada de sábado. Passar a noite de sábado para domingo e consegui hoje estar o dia todo a apanhar um bom solzinho com a Ana, a curtir, pá, este calorzinho de abril, piscininha, curtir em casa dos pais da Ana. Tivemos a curtir, foi um bom dia. Fomos agora jantar fora também, umas lolinhas grelhadas. Pá, e eu imaginei, eu quero começar já por aqui, que é. E pá, eu andava com uns hábitos de merda, porque pá, de repente estar a escrever para o Batáguas e aparecer numa cena com ele é comer merda todos os dias, né? É, agora vamos a este restaurante e vamos experimentar esta carne, agora vamos a isto e vamos beber esta cerveja, e agora vamos aqui e vamos beber aquele vinho, que é muito bom, que é excelente, não é? Mas, pá, imaginem, a minha. O meu medidor de saúde, pá, eu nem sei como é que os médicos não sabem isto, mas o meu medidor de saúde é a quantidade de caspa que eu tenho. Pá, e imaginem, eu estava, atenção, pá, estava, eu andava a comprar t-shirts brancas só para disfarçar a caspa, porque era um nojo, como eu estava. Porque eu também acabou-se o meu shampoo, e o meu shampoo bacano só encontro, só o meu barbeiro é que vende, ou então online, só que eu nunca estou por casa, então para mandar vir online posso, pá, tenho medo, não sei o quê, não mando, né? E pronto. E o que é que eu fiz? Eu, na sexta-feira, hoje é domingo, sexta-feira, acordei e tipo, olhei-me ao espelho no hotel, olhei-me ao espelho e disse: Foda-se, Vitor, tu estás com um aspecto execrável. Pá, já não sentia isto há algum tempo olhar para o espelho. Asco! O verdadeiro asco. Pá, pá, depois as pessoas: Não, Vitor, estás bem. Está bem, mas e eu é que me vejo ao espelho todos os dias, né? E depois um gajo veste-se de uma forma a disfarçar e não sei o quê, mas. Pá, senti mesmo asco da forma como eu estava. Tipo, com. Pá, ou seja, tinha uma espinha, tipo, aqui no ombro, porque, tipo, às vezes crescem-me espinhas, de repente, tipo, em sítios macabros, porque é para comer merda. É para andar a comer merda. Depois, não como merda, não faço exercício, durmo mal, né? Porque estou a dormir ou em casa de amigos, ou estou a dormir. Não é porque, por acaso, esta semana fiquei em casa do Gui, que foi muito simpático, que é um grande amigo meu. E ficamos ali a dormir, fiquei a dormir em casa dele quase a semana toda até quarta-feira, em Carcavelos, zona lindíssima, adorei. Acordar de manhã os dois, irmos até à praia, foda-se, lindo. Só que não é a mesma coisa que dormir em casa, né? Acordo mais vezes, pá, não estou habituado e não sei o quê. Pá, depois isso tudo começa a pesar. E eu na sexta-feira acordei, então senti este asco todo a ver-me ao espelho. Pá, e o hotel onde eu estava, tenho um bom pequeno almoço, e eu disse: Não, isto tem que acabar, porque imagina, no dia anterior. O meu pequeno almoço foi. Pá, imaginem, comi tudo. O meu pequeno almoço foi tudo. Sabem esses pequenos almoços? Em que há ovos mexidos, há salsichas, há bacon, há cogumelos salteados, há panquecas, há bolos, há. Estas merdas. E o que é que comeste com o pequeno almoço? Tudo. Tudo o que é tudo foi tudo o que eu comi. Tudo o que eu comi foi tudo. Pá, então acordei na sexta-feira e disse: Não, isto tem que acabar. Então o meu pequeno almoço foi frutinha, uns cogumelos salteados, pronto, só porque cogumelos também são pouco calóricos e está-se bem, e aqueles cogumelos eram frescos. Cogumelos salteados e café. Pumba, está feito. Avancei o almoço, porque, ou seja, eu acordei, como tive espetáculo até tarde, acordei também, pá, tipo às 10h30. Ou seja, tomei um pequeno almoço, já foi tarde, avanço o almoço ali às 4 da tarde, como eu já sabia que ia jantar cedinho, ali mais ou menos às 4 da tarde, como um lanchinho, uma maçã e bebi tipo uma garrafa de 1,5 litro de água. Ao jantar de espetáculo, o que é que eu janto? O que é que foi? Ah, pá, foda-se. Ah, já sei, comi só um bifinho. Bifinho e salada. Bifinho mal passado. Um bifinho da vazia. Mal passado. Pumba, só com saladinha. Tal, garrafinha d'água. Ou Coca-Cola zero, pronto, isso é que coisa. Ontem também comi bem. Hoje também, pronto. Mas mesmo assim não usei manteiga nem nada. Tipo, fiz uma massa ao limão. Pá, Ana, fiz uma massa ao limão com rúcula e ovos cozidos, tipo, dois ovinhos cozidos mal passados. Pronto, isso foi, pronto, foi massa e não sei o quê, mas também a massa só levava mesmo limão e um bocadinho de azeite. Ou seja, é saudável na mesma. Fresquinho, pronto, mas é massa, já foi um bocadinho mais calórico. Mas agora ao jantar, fomos comer fora. Fui com os meus pais, liguei aos meus pais, já não estava com eles há algum tempo, infelizmente, não tenho estado com eles o tempo que eu queria. Olha, bora jantar fora, bora. O que é que eu comi? Umas linhas grelhadas, batatinha cozida e salada. E o que é que eu estou a dizer com isto? Né? Porque de repente estou só a fazer uma descrição do que é que eu ando a comer. Não, isto tem um propósito. O sentir logo as mudanças. Tipo, imagina, eu andava tipo meio cansado, assim, às vezes meio enjoado, às vezes bem uma dor de cabeça, às vezes bem, sabem, tipo essas merdas que de repente uma pessoa sente, estão a perceber? De repente estou impecável. São 10h30 da noite e eu já estou com sono, já estou com soninho, já ia descansar na boa, apesar de que tenho que editar isto e ainda vou ter uma reunião com a malta de Covim, mas e amanhã tenho que me levantar às 6h, mas para ir para Lisboa, mas tipo, já estou com soninho, estou bem. Estão a perceber? Sinto-me bem, mas sinto-me energético. Pá, e é impressionante como uma mudança de hábitos, só também, ou seja, hotel e o caralho, tipo, não vou de elevador, subo escadas. Só essas pequeninas mudanças, às vezes até pode ser meio placebo, mas é impressionante o impacto que tem na cabeça de um gajo. Tipo, para mim tem um impacto mesmo fodido. Mas pronto, também não vos vou amassar muito mais com isto, desculpem. De repente foram 7 minutos a falar disto. Eu às vezes também. Pá, desculpem, perdi treino de. Já não gravava há algum tempo sozinho, malta. Ok? Já não gravava há algum tempo sozinho, mas eu também perdo o treino. Pá, uma recomendação assim rápida. Pá, imaginem, dia 18 de abril vai sair a nova série do Conan. Que se chama Conan O'Brien Must Go. Acho que é assim, o Conan Must Go. Que é basicamente um conceito fixe de. Ou seja, ele no podcast dele, ele entrevista de vez em quando fãs que tem pelo mundo. E o que é que ele vai fazer? Ele vai nesta série, ele basicamente aparece em casa deles, tipo, para surpreendê-los. E eles não sabem que ele vai. E depois passa um dia com eles e não sei o quê, e conhece o país e essas merdas. E o que é que isto significa? Significa que ele agora anda a fazer aquele. Ou seja. Anda a aparecer em podcasts, anda a aparecer em talk shows. Ou seja, é muito conteúdo novo de Conan. Para ver. Pá, e vocês têm que ver a entrevista dele. Ou não é entrevista, pronto. Vocês sabem aquele podcast barra programa, aquele show que é o What Ones, que basicamente eles fazem entrevistas, tipo a malta bué famosa, já foi tipo Sydney Sweeney, já foi a Shakira, já foi a Margot Robbie, já foi tipo Paul Rudd, tudo, o Gordon Ramsay, já foram os mais famosos do mundo, já lá foram, em que basicamente ele está a fazer perguntas e faz uma entrevista normal enquanto eles estão a comer asinhas de frango, que cada vez tem vários níveis, do menos picante até o mais picante. Pronto, e aquilo é um programa bué da fixe, o Sean Evans, acho que é o host, pá, é bué da bom, faz perguntas mesmo interessantes e nota-se que vai mesmo a fundo, tipo na pesquisa aos entrevistados, é bué fixe. E saiu a do Conan esta semana, pá, e é. Toda a gente nos comenta, tipo, aquilo já tem, acho que são 23 seasons que aquilo tem. Acho eu. Acho que é uma cena assim bizarra assim. E está toda, tipo, nos comentários toda a gente a dizer que a do Conan é a melhor de sempre. Pá, aquilo é a loucura. O Conan elevou aqui, pá, é impressionante. Desde é interessante, porque ele faz perguntas interessantes e o Conan responde de forma interessante. É hilariante as cenas que o Conan faz, o beat que ele leva preparado, que depois vocês têm que ver, porque ele basicamente leva tipo um médico falso para ir fazendo tipo ali um acompanhamento, percebendo como é que ele está. É tudo hilariante. Pá, e imagina, eu já vi aquela entrevista tantas vezes, entrevista, pronto, aquele show tantas vezes com o Conan, já vi tipo 4 vezes. Hoje mostrei à Ana, pá, estava tipo, curtiu bué também. E já vi aquilo tantas vezes que até. Ou seja, aquilo até chega a um ponto que é inspirador. vocês vão ver aquilo, é o caos completo. Ou seja, aquilo, ver aquilo a primeira vez e achar inspirador é estranho, mas perceber como o gajo com 61 anos, ele vai fazer 61 anos também no dia em que sai a cena, é dia 18 de Abril. 61 anos e a frescura da cabeça dele em termos cómicos, em termos de raciocínios, tipo, ele não está velho. Muito antes, pelo contrário, ele parece que está cada vez mais criança e mais puto e mais jovem. É bizarro. É mesmo bizarro. Também eu posso ter aqui uma visão um bocadinho parcial, porque é o meu ídolo, mas pá, é impressionante o quão fresco ele está de cabeça em termos cómicos. Não cai nos clichês, não cai. Tipo, é sempre uma visão diferente, tipo, é sempre interessante. É pá, e recomendo. No outro dia lembrei-me de uma história que até pensei que poderia dar para alguma coisa para Cubinho ou assim, mas não, quero contá-la aqui. Pá, que foi no ATL. Pá, e de repente é tipo, eu acho engraçado que é, eu já contei tantas histórias, tipo, quer em Cubinho, quer em Desnorte, que de vez em quando, tipo, olhar para uma coisa me faz lembrar, despoleta um conjunto de sinapses aqui na cabecinha que de repente faz lembrar uma história. Pá, e era, foi no ATL. Não, não, no ATL, nós no verão íamos para a praia, tínhamos a praia. Pá, e era, tipo, era altamente, eu lembro-me de adorar. Foi a primeira vez que levei na tromba de um cigano. Foi a primeira vez que levei na tromba que por acaso foi de um cigano. E levei um grande murro, porque o prof... também, atenção, ou seja, não foi merecido, porque a única coisa que eu fiz foi meter-lhe uma cueca. Eles vieram-nos desafiar para jogar futebol. Pá, e o gajo tipo estava-se a mandar para a praça, estava tipo a ser um bocado agressivo e não sei quê, e ele veio, ou seja, vinha-me tirar a bola e eu fiz de conta que ia passar a bola para um colega, e ele abriu as pernas e eu meti-lhe uma cueca, e posso ou não ter feito aquele, sabem, aquele, e quando olhei para trás estava o rapaz a mandar-me um soco mesmo no olho e eu caí para o lado, e depois os meus amigos foram-me proteger e foram foder-lhe a tromba. Eu acho que já contei esta história aqui. Pronto, mas foi, era nessas viagens à praia. Pá, e nós tínhamos um miúdo que era o. Eu acho que era Pedro Rafael que ele se chamava, mas se calhar estou a confundir com outro rapaz que também era meio maluco, que era o Pedro Rafael. Mas eu acho que ele se chamava-se também Pedro Rafael, que só teve um ano no ATL. Pá, eu acho que agora, olhando para trás, consigo perceber que se calhar o rapaz estava tipo no espectro do autismo, ok? Só que nós até éramos um grupo bacana, ou seja, ele isolava-se muito, brincava muito sozinho. Pedro Rafael ou Daniel? Ou Pedro Daniel? Já não me lembro. Pronto, e ele isolava-se bué, brincava bué de sozinhos, atirava tipo. Andava sempre a tentar encontrar pedras, fazia coleção de pedras. Pá, era um miúdo tipo meio estranho. Pronto, é o que é. Mas nós também não fazíamos tipo. Ou seja, não éramos aqueles putos parvos que de repente há um miúdo que é meio deficiente e siga a fazer bullying com ele. Não, pá. Tipo, às vezes chamava. Olha, era Daniel, acho que era Daniel. Nós chamávamos-lhe Daniel. Ó, Daniel, queres vir jogar a bola connosco? E ele só abanava a cabeça a dizer que não. Pronto, e houve uma vez que, pá, nós cagamos, né? Tipo, foda-se, o rapaz quer estar sozinho, pá, deixa estar o rapaz sozinho, pronto, foda-se. Eu andava lá no ATL, pá, houve uma vez que a mãe foi lá, e teve uma conversa connosco, tipo, com os miúdos. Nós tínhamos, pá, quê? 14 anos, pá, aí 13, 14 anos. Veio ter uma conversa connosco, quer dizer, olhem, eu queria vos pedir um favor. Vocês já repararam que o Daniel é um rapaz diferente, ele isola-se muito. E eu queria que. Eu agradeço-vos porque há muitos miúdos que se metem com ele. E o Daniel diz-me que vocês são muito fixos com ele e que são muito porreiros com ele e convidam para jogar futebol. Ele é que não sabe jogar futebol e tem vergonha. Se vocês não se importassem de insistir um bocadinho mais com ele para ele jogar com vocês, ele não joga muito bem, mas se vocês não se importassem. E nós, tipo, putos, dissemos: não, claro, nós às vezes chamamos o Daniel, ele é que não quer vir jogar e não sei quê. E então, pronto, e a mãe foi super simpática, e nós, pá, putos, tipo, já, oh, Daniel, anda a jogar a bola. E ele, não, não, eu jogo mal, não, tipo, ele dizia só que não. E nós, oh, Daniel, anda lá, anda, experimenta jogar só uma vez. E aí é que ele disse, tipo, não, mas eu não sei jogar, eu não sei jogar. E eu lembro-me ter dito, ah, mas o Xabi também não, por isso, de certeza, não jogas pior do que ele. Pronto, essas brincadeiras de merda, putos, tipo, pronto. E ele lá veio e não sei o quê, pronto. E jogamos, só que depois, tipo, pronto, ele era muito tímido e isolava-se também lá, ficava lá um canto e nós também ficamos a sentir mal, que é para estar ali, ninguém lhe está a passar a bola, porque ele também não se mexe muito. Pronto, isto, eu estou a entrar detalhes que não interessam, whatever. Pronto, e isto passou-se uma semana e ele tipo dizia que não queria ir jogar a bola e nós, pronto, está-se bem, Daniel, mas um dia se quiser, está à vontade. Tentámos tipo ser simpáticos com ele, porque efetivamente a mãe também nos pediu e nós, está-se bem. Nós éramos por acaso um grupo até bacana. Fazíamos merda, mas éramos unidos na criação de merda. Tipo, uma vez, pá, fizemos uma cena bué da fixe, que foi, aquilo tinha uma lavandaria gigante no ATL. E uma vez a senhora que tratava de lavandaria explicou-nos, estava-nos a explicar, tipo, não, eu agora tenho que tratar dos brancos, não se pode pôr. E nós, sem ela ver, fomos pôr lá uma meia de um amigo nosso que era vermelha e saíram os lençóis todos cor-de-rosa. Tipo, imaginem, os lençóis de cantina, os lençóis, tudo, passaram a ser cor-de-rosas durante bué da tempo porque nós metemos lá uma meia. E fomos chamados à atenção, mas foi muito divertido. Foda-se, não é divertido? Pronto, e então passou-se uma semana da mãe ter ido lá, o Daniel continuou a não querer ir, pronto. E chegou, e estávamos aí para a praia. Nós íamos para a praia de manhã e depois voltávamos e passávamos a tarde no ATL. Pá, e passado tipo uma semana da mãe ter vindo, nós fomos para. Estávamos aí para a praia todos os dias. E houve um dia que fomos à praia e a Fausta, que era a nossa, uma das nossas encarregadas de educadoras, ela contava, nós íamos para um auto, íamos com um autocarro. Bem, esta história está a ser mais longe, longa do que eu estava à espera, mas acho que vai valer a pena. A Fausta contava, ou seja, quando nós íamos para o ATL, quando íamos para a praia, ela contava quantos é que nós estávamos no autocarro. E era daqueles autocarros que têm, ou seja, são lugares dois, autocarros normais, ou seja, lugares dois de um lado do autocarro e lugares dois do outro lado. Ou seja, basicamente o autocarro tem duas filas grandes, né? E a Fausta, em vez de contar tipo, um, dois, três, quatro, ou seja, os quatro estão à frente, depois os quatro estão atrás, não, ela contava a fila da esquerda e depois vinha outra vez para o início da fila da direita e contava a fila da direita até lá atrás. Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco, seis, a esquerda toda. Pá, eu acho que vocês estão a conseguir perceber, a visualizar, porque isto é importante. Então, nós fomos para a praia, fomos todos para a praia, e ao vir embora, ela estava a contar, e eu estava lá atrás, feito estúpido, eu estava na fila, neste caso, da direita, mas da perspectiva da Fausta, da fila da esquerda. A Fausta conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e volta ao início, tipo na fila da direita, tipo perto do condutor, e eu lá atrás, para fazer uma macacada, mudei de sítio, e fui para a fila da esquerda, foi para a outra fila. Ou seja, a Fausta está a contar, um, dois, três, e volta, e conta, ou seja, contou-me duas vezes. E eu pensei, tipo, ah, vai dar mais um, giro, não sei o quê. E a Fausta estava, tipo, assim, meio mal disposta a contar, porque já não sei quem tinha, que alguém tinha feito merda. E contou comigo, não sei o quê. E eu nem, pá, lembro, pá, puto, nem sequer dei atenção à cena. Ela contou comigo, pensei que ia reparar, não reparou. E eu, pronto, olha, lá se distraiu, também que se foda. Porque eu já interpretava aquela contagem só como rotina. Está sempre toda a gente, ninguém fica para trás, não é? Só que de repente eu esqueci-me, né, que nós tínhamos um puto autista, o Daniel, que naquele dia ficou para trás a brincar com uma merda qualquer que ele tinha encontrado. Já não me lembro o que é que era, mas acho que era uma concha. Ficou para trás. Logo no dia em que eu decidi fazer esta brincadeira, ou seja, a Fausta contou-me duas vezes e faltava o Daniel. Passado uma semana da mãe ter vindo pedir e ter vindo dizer, pá, a mãe disse mesmo, ah, meu filho às vezes é um bocadinho esquecido e deixado para trás porque ele isola-se muito, se vocês conseguirem incluir mais. Passado uma semana da mãe vir avisar isto, o que é que acontece? Eu faço esta brincadeira, mas não foi por mal. Arrancamos. Quando chegamos, tipo, estamos a chegar ao ATL, saímos todos e começamos, tipo, o Daniel, o Daniel. Todos em pânico e não sei o que, não sei o que mais. E a Fausta, mas eu contei, estavam todos. E eu posso ou não, ok? E isto é alegadamente não ter dito nada, ok? Quando percebi. Porque imaginem, também não ia acrescentar nada. Eles já tinham percebido que se tinham esquecido do Daniel, né? O que é que eu ia acrescentar? Tipo, ia dizer, ah, foi por minha causa. Foda-se, não. Né? Foda-se, estou a brincar. Pá, então o autocarro voltou para trás. Tipo, imaginem um pânico. Deixaram um miúdo sozinho na praia. Tipo, na praia. Deve ser os piores sítios para se perder um miúdo que é autista. Que de repente vai, tipo, brincar para o mar. Ou oh, caralho. Porque assim nunca mais ouvi falar do puto. Não, mas ele voltou. Ele voltou naquele dia. Voltou, pá, e foi um escândalo com a mãe. E como é óbvio, não é? Tipo, se me dei. Foda-se, se fosse o meu filho, eu passava-me dos cornos. Passado uma semana de ter ido pedir, estou a mostrar de ter dito, ah, às vezes esquecem-se do meu filho, esqueceram-se dele na praia. E depois voltaram, e depois a mãe fez uma escandaleira e não sei se não houve ali merda de... Não, mas acho que não, porque eu lembro-me depois de ter ido outra vez mais vezes à praia e estou a imaginar tipo o puto lá, nós a brincar com ele e não sei o quê. Mas já, lembrei-me no outro dia, lembrei-me desta história que não quis contar assim, quis contar aqui mais para a malta de desnorte porque de repente, né? Não sei, às vezes é meio pesada, mas acho que é gira. Pronto, é o que é. Pá, anda-me a irritar uma merda. Que é vídeos de cozinha, aqueles vídeos de cozinha em que o chefe, ou o cozinheiro, ou o gajo que está a fazer o vídeo, pode, não precisa ser cozinheiro, pronto. Conteúdo culinário. Sabem quando fazem aquelas cenas que é. Vocês. Pronto, olha, aqui esta parte da receita: precisam de tomate, cortam o tomate em cubos, mas uma coisa, tirem a polpa do tomate, não é? Porque depois dá-se uma certa acidez. E até aqui tudo bem, e eu concordo, porque eu já experimentei fazer, por exemplo, um arroz caldoso com a polpa do tomate, aquele líquido que está dentro do tomate, e sem, e de facto fica, nota-se a diferença. Não é estrondoso, mas nota-se a diferença. Ah, mas não se desperdiça isto. Por exemplo, e isto é que me irrita, que é, eu tenho a certeza que até vocês metem essa merda ao lixo. Só que para o vídeo dizem isso para ficar bacana. Que é, não, isto depois dá para fazer. Sei lá, por exemplo, do outro dia estava a vê-lo a cortar a descascar um pepino. Ah, as cascas do pepino não se metem ao lixo porque podem fazer um sumo de pepino. Ah pá, vai para a puta que te pariu. Um sumo de pepino? Que é isto, pá? E irrita-me estas merdas que é, ah não, e não desperdicem esta polpa do tomate que dá para outras coisas. Para o quê? Ninguém sabe. Para que é que eu vou usar esta polpa de tomate que é nojenta? Que é ácida para caralho, não sabe a tomate. Sabe água amarga. Sabe uma água de merda. Sabe a água francesa. Que eu lembro-me de ir a Paris e só beber água de merda. Aquela Evian. Olha, a Evian sabe a polpa de... Não é polpa, a água do tomate. Por acaso, a água do tomate, até posso dizer que se vocês meterem aquilo com um bocadinho de sal e azeite ali e depois meterem num pãozinho tostado. Com alho até fica bom. Pronto, mas é uma exceção. Agora, sumo de pepino, com as cascas do pepino, façam-me um favor e vão para o caralho. Ok? E queria deixar aqui esta nota. E tinha aqui uma coisa apontada que acabei por nem falar, porque isto já se passou há 2 semanas, mas como foi o episódio com a Ana, o episódio com o Belmi, nem falei, que foi, pá, tipo os espetáculos de Cominho ao vivo no Porto, que devem ter sido os espetáculos mais especiais da minha pequena carreira, que pá, que foram, não me emocionei, ou seja, aquilo foi segunda, terça e quarta. No terça não me emocionei, mas na segunda e quarta emocionei-me muito, porque no de segunda foi mais tipo choque, o começar o espetáculo, o aplauso inicial, depois o aplauso final, o pessoal de pé tipo a aplaudir e não sei o quê, deixou-me um bocadinho emocionado. Mas e não, não, segunda-feira emocionei-me muito. Yeah, porque pá, foi olhar e depois ver ali nos camarotes, tipo, ver a minha família, ver os meus amigos a aplaudir, tipo, contentes. Tipo, o meu pai ali meio emocionado, a minha mãe toda contente também. Pá, foi bué da giro. Foi muito emocionante. E na quarta-feira também, pá, foi muito especial. Tipo, e é o Sá da Bandeira, né? Tipo, aquela. Ou seja, tipo, estar habituado a estar naquele teatro do lado de lá. E de repente estar ali, depois, pá, foram dias bem especiais, porque é pena ter chovido tanto, se tivesse sol tinha sido incrível, mas tivemos todos ali a experimentar sítios no Porto para comer, tipo, fomos à Gazela, o pessoal foi à Casa Expresso também, tentei levá-los ao Antunes, mas não consegui, mas fizemos tatuagens nos camarins de Sá da Madeira, pá, foi bué da especial. E com esta nota, pá, vai haver amanhã o último espetáculo em Lisboa, e depois quarta e quinta em Coimbra. Para quarta está esgotado, quinta há poucos bilhetes à venda, mas está aí na descrição para vocês comprarem. Malta, senti aqui que estou um bocadinho enferrujado. Enferrujei-me, já não gravava sozinho há 2 semanas. Desculpem lá o episódio um bocadinho mais fraco, mas ao mesmo tempo, né, já tem este clássico que é eu a pedir desculpa. Como não poderia deixar de ser. Maltinha, mesmo assim espero que tenham curtido. Espero que esteja tudo bem com vocês. De mortinho por estar com vocês agora nestas últimas 3 datas de Cominho ao Vivo. E é isso. Vemos para a semana. Este foi o meu desnorte. Norte.